Bom, de volta com Cultura Geral, deixa eu pular um pouquinho para o Daniel aqui. Daniel, essa ideia de cancelamento, nós já discutimos em outra oportunidade, mas ela está muito atrelada nisso que esse estudo propõe, de cancelamento mesmo das pessoas que não são rentáveis ou aquelas pessoas que precisam da ajuda do Estado, né? Isso a gente pode encarar, Daniel, como um projeto ou como uma perversidade através do tempo com relação a essa faceta neoliberal, globalista, capitalista? Está sem som.
Sim, desculpa. Estava escutando o Rafael falar sobre a questão do ódio ao pobre, do ódio de raça. Estava pensando, a fobia é o... Pode ser ódio, mas também pode ser medo. Não? Nós temos medo do ódio do pobre e medo do pobre. É um termo ambíguo, assim, pelo menos em um certo uso desse termo. E isso se nota muito em certas classes sociais aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que há um ódio a esse pobre que realmente não contribui nada a essa dinâmica da produção e do consumo, também há um medo, não? A gente levanta o vidro do carro e tenta olhar para frente para não ser ameaçado por essa coisa externa. Então, estava pensando, enquanto o Rafael falava, sobre esses ódios de classe, também muito característicos na América Latina inteira, não? Tradicionais, há um ódio de classe, por exemplo, na Guatemala. Para dar un ejemplo, un odio de clase que se mistura con odio de raza, con los pueblos originarios. Hay una diferencia muy sustancial, muy clara, entre el blanco descendente de europeo y el descendente de los pueblos originarios en Guatemala, a un punto tal de que son totalmente invisibilizados, ¿no? Y tratados... por ejemplo, en la vida cotidiana, como si fuese una planta o un animal, digamos, en el cual usted no tiene barreras de pudor, por ejemplo, ¿no? A clases sociales altas en Guatemala, donde pueden se despir delante de un indígena, porque se supone que un indígena no es alguien delante del cual alguien podría tener pudor, ¿no? Hasta ese punto está esa relación con odio y con miedo también. Porque lembremos que esa clase social excluida y ese sector excluido acaba constituyendo a base de las guerrillas en la historia de Guatemala, ¿no? Bueno, la misma cosa nos podemos ver en otros países de América Latina, en Argentina, para colocar otro ejemplo, con el surgimiento del peronismo en la década de 40, aparece una especie de odio de clase y de raza cuando Cabecita Negra invade Buenos Aires, ¿no? Los porteños, descendientes de europeos, blancos, con aspiración de loiro, de repente veían los hijos de trabajadores de cabello oscuro entrando en Buenos Aires y colocando los pies, las patas, en el chafariz. Y a partir de ahí se genera un odio de clase misturado con cuestiones políticas, de posición de oligarquía versus trabajadores. Y entonces, al mismo tiempo, hay una cuestión de odio y de miedo, ¿no? Mas, a veces es comprensible entender ese odio de oligarquía en relación con el pobre. Lo que es un poco más difícil es, a veces, entender cómo el pobre que asciende socialmente en proyectos políticos de gobiernos populares comienza a reproducir ese odio de clase oligárquico contra la clase a cual él participaba hasta el semestre pasado, ¿no? Y ahí a gente puede comenzar a entender cómo esa cuestión del odio y del miedo van juntas, ¿no? Quiere decir, es un miedo de aquel que nació en la pobreza voltar a se identificar con aquella pobreza, retornar a aquello, ¿eh? A menos que nos tengamos una versión romantizada de la pobreza, a vida na favela não é nada agradável em nenhum país de América Latina. Então, muitas vezes, esse ascenso social que tem grandes setores da população, produto de governos populares em América Latina, em Argentina com o peronismo, em Bolívia com Mas, na Venezuela com o chavismo, em Brasil com o lulismo, gera determinados setores que começam a copiar por um processo de identificação, um ódio e um medo de retornar àquilo. O que é uma armadilha, porque acaba apoiando projetos políticos que fazem retornar esses setores àquilo que eles não queriam retornar, não queriam voltar. Não? A Brasil, para dar um exemplo mais próximo, sai do mapa da fome na época do governo popular, dos governos de Lula, e volta imediatamente ao mapa da fome depois do golpe de Estado. Não? Um golpe de Estado com um certo apoio de um certo setor da população que teve um avanço social. Né? Então, essa relação, esse afeto de ódio e de medo, me parece que é o resultado de um processo de identificação e de desidentificação, de tentativa de abandonar um lugar de identificação que o condenava à pobreza e na tentativa de se identificar com um ideal de riqueza, de êxito, de mérito, que acaba desenvolvendo uma espécie de discurso, não? Em favor da meritocracia, da competitividade, etc. E me parece que nesse sentido, digamos, é que acabamos condenando não só a pobreza, sino também o pobre.
Valim, eu acho que vale a pena fazer uma reflexão aqui, porque a escravidão ela só foi possível porque foi autorizada a coisificação do humano, do indivíduo, do sujeito. Nesse estudo, nessa ideia que você traz de aporofobia para o Brasil, da professora dela, a gente pode dizer que a gente está descartando mais uma vez e coisificando aquilo que não presta na sociedade como rentável, a gente está voltando a coisificar o outro, né? De uma forma desclassificatória, ou a gente está classificando o outro como um sujeito descartável?
Muito bem. Eu só queria dizer, em primeiro lugar, que eu concordo integralmente com as observações do Daniel. Né, e realmente eu observo essa dinâmica, né, na sociedade brasileira, de essa necessidade de distinção do pobre que emergiu e tudo isso. Você sintetizou isso de uma maneira muito, muito feliz. A sua pergunta é muito boa, Ederson, e nos permite colocar algumas coisas, né, inclusive da minha área, né, que é do direito. Me parece que em todos os tempos históricos a gente está fazendo, sempre operando sob essa lógica de coisificação, como você disse, né, de uma maneira mais aberta, mais explícita, como ocorreu durante a escravidão, e de outras formas mais sutis, por assim dizer, como ocorrem na nossa época. Né? A professora Adela, para sempre nos reconduzirmos à obra dela, ela trata muito da aporofobia no contexto da xenofobia. Né? Então, na verdade, ela fala assim: na verdade, as pessoas não têm medo, ou até usando aqui, e atento à observação do Daniel, ou medo, ou aversão, ou ódio, as pessoas não têm esse sentimento em relação ao estrangeiro. Elas têm, na verdade, o critério diferente. É a pessoa que é pobre, porque o estrangeiro rico é recebido com grande alegria nos países. né? Um magnata, quando muda para um país, por exemplo, europeu, ele é recebido com festa. Ele ganha a cidadania, ele é recebido com... Agora, o pobre, ele morre na travessia, né? Então, ela coloca muito bem. E o que isso nos convida a refletir? Que é também uma discussão muito interessante com o que aconteceu na França, que é o delito de solidariedade. Né? Tem tipos penais que criminalizam a ajuda, por exemplo, ao estrangeiro, ao imigrante ilegal. Né? Isso foi até discutido na França e foi julgado inconstitucional, mas muita gente foi condenada com base nesse tipo penal. E o que isso significa? É a institucionalização ou a positivação em normas jurídicas desse mecanismo perverso de exclusão social que nós temos. Né? Antes, né, sem dúvida alguma, o exemplo máximo disso é a escravidão, que transformava as pessoas em coisas mesmo. Né? Aquela coisa de... aquilo era um... Lá na classificação entre as coisas lá do direito civil, você tinha o escravo. Né? E isso deixa marcas profundas na sociedade. Né? E até tem um livro que eu li recentemente, que se chama, salvo engano, The Code of Law. Ele trata, na verdade, de como... o capitalismo, ele molda as instituições, os institutos jurídicos. Né? Não é só na aplicação do direito que nós temos essa interferência, né, do capitalismo ou do pensamento neoliberal, como que se queira chamar, mas também na moldagem, né, no momento em que se constroem as instituições e as normas jurídicas. E para responder objetivamente a sua pergunta, me parece que a gente continua com esse processo de coisificação que você chamou, na medida em que as instituições refletem esses mecanismos perversos de exclusão, né, das mais variadas formas, umas mais perceptíveis que outras. Né? Então... Agora, a nossa função, a nossa missão é justamente descortinar essas realidades que estão ocultas, né? É justamente revelar, trazer à tona isso. Me parece que é o primeiro passo e é o que eu particularmente tenho tentado fazer.
Nadando contra a corrente, hein? Nós estamos aí na luta, né? Mas, Daniel... É óbvio que eu tenho que aproveitar várias pautas que nós fizemos aqui e interagir com essa ideia desse estudo da Adela. E queria te perguntar onde é que a subjetividade ela entra aí, onde é que essa ideia, essa faceta, né, de colocar o sujeito, nós conversamos isso aqui também, eu e o Valim, que coloca o sujeito para reclamar o fim dos seus próprios direitos, né? E com isso também reclama a presença de uma pessoa ou de uma outra pessoa em que ela precisa naquele momento da solidariedade, não do rechaçamento da sua vida, né? E do seu lugar. Daí a gente vai chamar um intervalinho agora aqui na TV Banqueta. A gente está entrevistando aqui o Rafael Valim e o Daniel Amar Pérez. Então saia daí, a gente está discutindo o conceito de aparofobia. A gente está aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, é um minutinho só e a gente estará de volta daqui um minuto na Rádio Cultura e na TV Banqueta.